4.2 O sujeito e a câmera. Ramos nos alerta que a câmera, ao menos na perspectiva de sua função fundamental, que é captar imagens, não existe sem a presença do sujeito. O equipamento, enquanto objeto, não é possuidor de vontade própria. Não obstante, para que a imagem aconteça, é necessária a ação de um sujeito que não só o ative, como também direcione o seu olhar. Para o autor, importa realçar que há sempre um sujeito que acompanha o evoluir da câmera no mundo. A câmera e seu sujeito compõem, portanto, uma unidade indissociável. Nota de rodapé. 177. Ramos, 2021. Página 77. Fim da nota. Cogito que a dimensão inscrita nesta unidade, sujeito mais câmera, é que provoca o efeito câmera, descrito por Xavier e Rodrigues. Tentando ser um pouco mais específico, trata-se de uma potência enquanto devir que se dará, ou não, na materialidade da imagem por meio do encontro com seu espectador. Ou seja, num espaço que está no âmbito comunitário, no caso em que as exibições são feitas no próprio interior da comunidade, ou para além dele. Caberia a seguinte indagação. O que essas imagens podem provocar em termos de sensibilidade, de afetos, de subjetividades e de ação política, no processo de fruição, durante o contato com seu espectador? Talvez nas respostas a essa pergunta é que esteja alojada a verdadeira potência da imagem câmera. Nota de rodapé. 178. Xavier, 2014, Rodrigues, 2018, respectivamente. Fim da nota. É justamente dessa junção geradora de potência que ganha corpo a noção de sujeito da câmera, proposta por Ramos. A câmera sem sujeito é uma coisa, um objeto inerte a mais no mundo. Quando incorpora aquele, ou aqueles, que vão detonar seu mecanismo e intencionalmente inseri-la, estática ou movente, na circunstância que a circunda, ela passa a existir em razão de sua potencialidade de constituir imagens para um espectador futuro. Não se trata, na verdade, de uma câmera com sujeito que a manipula, mas especificamente de um sujeito da câmera, que surge como tal, principalmente ao pensarmos na constituição da imagem como um todo, naquilo que aponta e se lança para o momento da fruição espectatorial, sendo determinado por ele na potencialidade que tem de existir ao receber seu olhar. Referência de 2012, página 77. Esta aposta está ancorada exatamente quando levamos em consideração quem é o sujeito da câmera. Isso faz toda a diferença nas opções que delineiam as narrativas. É preciso ter em vista que este sujeito está submerso em uma historicidade, em uma experiência de pertencimento que, tal como o seu grupo originário ou dos seus parentes, traz em seu corpo e em sua subjetividade a carga histórica da experiência contida no horizonte histórico. Isso posto, presumo que o sujeito da câmera não é um qualquer. Ele é, ademais, a extensão de um processo intersubjetivo, em primeiro lugar de seu povo e, em segundo, da categoria social, que se convencionou a denominar genericamente de índio. Esse sujeito índio, que não por acaso nas narrativas aqui cotizadas é também o sujeito da câmera, é detentor de um posicionamento político, de um lugar de fala que o legitima a estar nas circunstâncias da cena. Ademais, ele não sequer imparcial, ao contrário, seu gesto está contaminado pelos afetos e valores que estão em jogo. Seu corpo empunhando a câmera compõe o conflito. É exatamente nessa conjunção que esses filmes ganham singularidade. Não importa se são apenas registros documentais ou videoreportagens, de certo isso não tenha relevância, e estes sejam apenas rótulos transitórios. Fosse outro sujeito, certamente o resultado seria distinto. O efeito câmera talvez não teria produzido as mesmas atitudes. Voltemos brevemente à sequência de Vamos à Luta. Como vimos, o lugar social de cada personagem fez com que a presença da câmera e seu sujeito desencadeassem atitudes diferenciadas. O arrefecimento da autoridade militar e sua pretensão à diplomacia contrastam com o encorajamento dos personagens indígenas que passaram a disparar denúncias, apostando na potência de reverberação da câmera. Quanto mais esta se insinuava para a situação, mais as indignações ganharam amplitude. Para os primeiros, o grupo militar não restou outra saída, o recuo para sua zona de conforto. Insisto em retomar a distinção entre dois diferentes momentos de uma sequência já narrada em Vamos à Luta, a fim de evidenciar, por definitivo, como a presença da câmera interfere no encaminhamento da situação filmada. A primeira tomada foi realizada com a câmera em recuo, posicionada de uma forma tal que os sujeitos presentes no enquadramento não tinham consciência de que estavam sendo filmados. Note-se que, aqui, o antecampo não se faz presente na esfera circunstancial da cena. A teleobjetiva possibilita que ele esteja arredado tanto dos personagens quanto da situação filmada. Após um corte seco, o segundo conjunto de imagens é feito com a câmera presente na circunstância da tomada. Se na primeira a postura do agente militar estabelecia um nível de correlação de forças com algumas pessoas da comunidade, no segundo momento, com a câmera em presença, é possível constatar um certo encolhimento de sua conduta, convertida em um posicionamento um tanto mais diplomático. A adjacência do campo e do antecampo é revelada pelo fio de lealdade que liga um ao outro. O sujeito da câmera e as pessoas que roubam a cena pertencem a uma categoria social que engrossou o mesmo lado da trincheira em uma história de luta recente que ainda reverbera em seus corpos. Em outros termos, é factível apostar que a câmera em recuo e a câmera em presença delineiam relações diferenciadas que, objetivamente, podem ser percebidas no plano da cena. Sobre a presença ou ausência do dispositivo, Ramos faz a seguinte observação. A câmera oculta deixa o mundo seguir sua sucessão própria, mantendo-se ausente do campo efetivo da ação, onde se delineia, em processo, o bloco da realidade que vem impressionar o suporte. Na sequência, a circunstância da tomada se conforma não só com a presença do equipamento em si, mas também com o sujeito que a manipula. Com a mudança de postura dos personagens, o que se percebe é o desencadeamento do efeito câmera. Ancorados no prisma analítico proposto por este autor, podemos admitir que o resultado passa a ser a imagem da interação de seres e coisa com a presença marcante da câmera. Nota de rodapé. 179. Ramos, 2012, página 75. Fim da nota. Por fim, é curioso pensar sobre qual seria o desfecho se o sujeito da câmera não fosse um indígena e, sobretudo, um parente de confiança. Fosse ele um sujeito não indígena, teriam os Makuxi o mesmo ímpeto para a autodefesa diante da câmera? Me parece coerente admitir que, na circunstância da tomada, emerge um processo intersubjetivo que favorece a confiança e dá força aos indígenas, tanto naqueles que são filmados quanto naquele que filma. Nota de rodapé 180. Ramos, 2012. Fim da nota.